Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o José Hugo, sou seu professor de Química, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções inorgânicas. Calma, não precisa assustar. As funções inorgânicas não são tão grandes e nem tão variadas quanto as funções orgânicas. Lá nas funções orgânicas, facilmente a gente alcança mais de 20 funções. Aqui, nas funções inorgânicas, basicamente 4 nomezinhos definem todo mundo que a gente precisa saber. Essas funções inorgânicas, por serem mais limitadas, por serem menores, são também mais fáceis de se entender. Mas é fundamental que vocês saibam transitar muito bem entre as definições de ácido, base, sais e óxidos. Dentre as funções inorgânicas, a primeira função que nós vamos falar é a função ácido. Os ácidos recebem esse nome porque eles possuem sabor azedo. Normalmente, ácidos têm uma propriedade organoléptica que estimula a salivação, ou seja, ela te estimula a produzir saliva. Ácidos, por definição, são entendidos como toda substância que, em meio aquoso, ioniza-se, liberando como único cátion H+, ou H3O+. Essa definição foi proposta por Arrhenius, um importante químico de origem sueca, que normatiza as definições primárias de ácido e base. Não são todos os ácidos que existem na química que conseguem ser classificados com base nessa teoria. Para tanto, nós vamos falar mais para frente das teorias ácido-base de Lewis e também de Bronsted-Lowry. Entretanto, aqui para as funções inorgânicas, a teoria de Arrhenius restringe muito bem a definição de um ácido. Portanto, ácido é toda substância que, em meio aquoso, ioniza-se, liberando íons H+. Pode parecer bobeira, mas é importante que você tenha em mente que ácidos ionizam-se. Tudo bem? Ácidos ionizam-se. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre as bases. As bases já não mais ionizam-se, mas sim dissociam-se. Com relação à sua nomenclatura, ou para entender um pouquinho acerca da nomenclatura dos ácidos, é importante que a gente entenda também alguns fatores relacionados à sua classificação. A primeira classificação de ácidos diz respeito quanto à presença ou ausência de oxigênios. Aqueles ácidos que não possuem oxigênios são os famosos hidrácidos, ou também chamados de hidrácidos. Como exemplos, nós podemos citar o HF, HCl, HBr, HI, H2S e HCN. Esses ácidos recebem uma nomenclatura específica: ácido mais o nome do elemento mais a terminação hídrico. Vamos fazer todos para que você entenda? HF. Ácido mais nome do elemento mais a terminação hídrico. Portanto, ácido flúor hídrico, ou seja, ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. E os dois últimos são menos comuns. H2S remete à sua prefixação latina, sulfur, ou seja, ácido sulfídrico. HCN refere-se à característica visual do HCN, ciano, azul, ácido cianídrico. Com relação ao ácido cianídrico, eu sugiro vocês uma leitura mais aprofundada sobre esse ácido. O HCN foi utilizado num contexto de Segunda Guerra Mundial, ou de início de Segunda Guerra Mundial, para extermínio de judeus em massa. Os nazistas utilizavam esse gás nas câmaras de gás, uma vez que o cianeto é capaz de interromper com toda a cadeia respiratória. Portanto, o ácido cianídrico, que como base livre tem o cianeto, tem o seu contexto histórico super relevante. Com relação aos oxiácidos, agora há, além do hidrogênio, o elemento químico oxigênio. Portanto, oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. A nomenclatura dos oxiácidos não é tão simples. A definição ou a normatização, diz que nós devemos entender ou devemos saber quais são os valores de NOx do elemento central e, de acordo com os parâmetros da tabela periódica, avaliar se aquele NOx é o valor maior ou se aquele NOx é o valor menor. Assim, nós teríamos as terminações ico associadas ao maior NOx e oso associada ao menor NOx. Nesse sentido, por exemplo, nós poderíamos ter que nomear o H2SO4 e o H2SO3. No H2SO4, o NOx do enxofre é mais 6. No H2SO3, o NOx do enxofre é mais 4. Os NOx usuais da família 6A são mais 6 e mais 4. Ou seja, no enxofre mais 6, em que se tem um maior valor de NOx, a terminação determinada é a terminação ico, ao passo que no H2SO3, que contém o menor valor de NOx esperado, a terminação associada é a terminação oso, de onde surgem os ácidos sulfúrico e ácido sulfuroso. Ainda, há uma grande questão que relaciona os elementos de família 7A. Esses elementos, no caso dos oxiácidos, podem assumir NOx mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Inteligentemente, a IUPAC associou as terminações ico e oso aos valores de NOx mais 5 e mais 3. Aqueles valores abaixo de mais 3, ou seja, mais 1, adicionou-se a terminação hipo e o oso. Aqueles valores acima do mais 5, per-ico. Assim, no HClO4, em que o NOx do cloro é o NOx mais 7, ou seja, o maior valor de NOx, nós temos o ácido perclórico, ao passo que no HClO3, em que o cloro tem o NOx mais 5, nós temos simplesmente o ácido clórico. No HClO2, nós temos o ácido cloroso, dado o valor de NOx igual a mais 3 do cloro. E no HClO, em que o NOx do cloro é mais 1, a associação de nomenclatura é ácido hipocloroso. Além disso, pode-se também classificar esses ácidos com relação ao número de hidrogênios ionizáveis ou com relação ao número de H+ ou H3O+ liberados por molécula ionizada. Assim, os ácidos podem ser classificados como monoácidos quando libera-se somente um H+, diácido quando são 2H+ liberados, triácidos quando se liberam 3H+, tetraácidos quando são liberados 4H+. Você deve ter reparado que eu citei algumas vezes H+ ou H3O+. Do ponto de vista prático, do ponto de vista químico, não há, em termos de pH, diferença entre H+ e H3O+. Entretanto, eles são nomeados de maneiras diferentes. H+ é um próton. H3O+ é um hidrônio. H+, próton. H3O+, hidrônio. Na vida real, em uma solução aquosa, não existe H+, porque as moléculas de água rapidamente vão sequestrar o H+, gerando H3O+. Por isso, nós temos frequentemente em meio aquoso não H+, mas sim H3O+. Uma última maneira de classificar os ácidos é com relação ao seu grau de ionização. O grau de ionização, simbolizado pela letrinha grega alfa, é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Repito, número de moléculas que se ionizaram dividido pelo número total de moléculas dissolvidas. Matematicamente, isso nos dá uma expressão que trata ou que traz aproximadamente o percentual de moléculas que sofreram ionização. Assim, imaginem que das 100 moléculas disponíveis no meio, apenas 90 se ionizaram. Ou seja, 90 foram as que ionizaram dividido ou divididas pelas 100 totais. Isso nos dá um total de 90%. Assim, o grau de ionização dos ácidos nos permite classificá-los em fortes, moderados ou fracos. Caso o alfa seja superior a 50%, diz-se que esse ácido é um ácido forte. Caso o grau de ionização esteja entre 5% e 50%, esse ácido é classificado como moderado. Caso o meu alfa esteja abaixo de 5%, esse ácido é fraco. Logicamente, quanto maior o número de moléculas ionizadas, mais H+ eu tenho no meio. E assim, esse meio é mais ácido. No caso dos hidrácidos, nós podemos fazer uma classificação conceitual. Hidrácidos fortes são, tomem nota, HCl, HBr e HI. Hidrácidos moderados, HF. Hidrácidos fracos, H2S e HCN. Uma última regrinha. Entre os oxiácidos, há uma regrinha ou um procedimento prático que permite prever a força desses oxiácidos. Basta se fazer a diferença entre o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio ionizáveis. Assim, serão possíveis três valores: 3, 2, 1 ou 0. Aqueles ácidos que fornecerem como resultado 3 e 2 são considerados fortes. Aqueles ácidos que apresentarem resultado igual a 1 são considerados moderados. E aqueles ácidos com resultados igual a 0 são considerados fracos. Vamos praticar? Imaginem comigo o H2SO4. H2SO4, número de oxigênios 4, número de hidrogênios 2. 4 menos 2, 2. Portanto, esse é um ácido forte. H3PO4, número de oxigênios 4, número de hidrogênios 3. 4 menos 3, 1. Esse ácido deve ser moderado. HClO, número de hidrogênios 1, número de oxigênios 0. Essa diferença dá 0. Portanto, esse ácido é considerado fraco. H2CO3, número de oxigênios 3, número de hidrogênios 2. Esse ácido é considerado moderado. Errado. Aqui há um choque nessa manhãzinha. Quero que você tenha em mente o seguinte. O ácido carbônico, sim, de acordo com a regrinha, 3 menos 2 daria 1 e seria considerado moderado. Entretanto, o ácido carbônico é um ácido extremamente instável e se decompõe com maior facilidade do que se ioniza. Assim, o grau de ionização do ácido carbônico é muito pequeno e ele é considerado um ácido fraco. De maneira geral, ele se decompõe antes de se ionizar em água e CO2. Uma última maneira de classificar os ácidos é com relação à sua volatilidade. A volatilidade indica um maior ou menor grau com que os ácidos passam do estado líquido para o estado gasoso. Ácidos voláteis: HF, HCl, HCN, H2S, HNO3. Ácidos fixos: H2SO4 e H3PO4. Com isso, nós encerramos a nossa aula. E no nosso próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades das bases. Muito obrigado e um abraço, pessoal.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.